Eu quero chamar aqui o nosso irmão Robson. Nós estamos em uma série, essa série são as parábolas de Jesus, que começou no domingo passado com o pastor Cezinha. Vou pedir para você ficar de pé, nós vamos orar pelo nosso irmão. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Pai, pela vida do Robson, muito obrigado pela vida desse irmão, que tem se disponibilizado, Senhor, a nos abençoar. Seja ministrando a ceia, seja ministrando a palavra. E nós agradecemos a ti, Senhor, pela vida do Robson, pela vida da Vivian, pela vida da Isabela, dessa família, Pai, em nome de Jesus, que tem nos abençoado. Que o Senhor te abençoe, Robson. Você está revestido da autoridade para ministrar a palavra do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não vejo um tempo mais pertinente para as parábolas ou para esse tema que fora proposto, devido uma visão que o Senhor tem dado à comunidade e tem dado a mim, pastor Marley, em particular. Eu vejo que essa série que tem sido colocada das parábolas, embora o pastor Cezinha tenha falado aqui, na semana passada, no domingo passado, ele falou bem superficialmente, pelo fato do tempo também não lhe ser pertinente, mas eu gostaria de escavar um pouquinho mais hoje sobre aquilo que eu tenho proposto e aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15, obviamente e respeitosamente aqui ao pastor Marley, que trouxe uma série aqui sobre pai e colocou esta parábola muito bem colocada. Eu também gostaria de trazer algumas lições desta parábola. Amém? Quero orar uma vez mais. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Oremos uma vez mais. Pai, nós te damos graças esta noite. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de ter a palavra do Senhor para podermos desfrutar e com ela também compartilhar, Deus, e fortalecer, instruir a cada um e ser edificado também pela mesma. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, a Deus, que o Senhor possa me usar como instrumento e como um canal de bênção do Senhor nesta noite. Eu sei, Deus amado e Deus santo, que os irmãos nada querem de mim, porque também sei que não tem nada para dar. Mas eu peço ao Senhor que me use com poder e graça, com autoridade, com ousadia e com intrepidez esta noite. Que não seja, Deus amado e Deus santo, aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Lucas 15, eu quero ler dois versos com vocês, e depois quero trazer um outro texto correspondente aqui, que está no mesmo texto. Diz assim o texto: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quero corroborar o texto com Lucas, mesmo texto, mesmo livro, no capítulo 5, verso de número 29 e o verso também de número 30, que vai mostrar quem são esses homens aqui. Diz o texto, Lucas 5:29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores. Foi daqui que surgira, então, a indagação ou a parábola que Jesus propôs. Nós temos três parábolas no capítulo de número 15, mas quando nós vamos ler o texto, nós vamos ver que Jesus lhe contou uma parábola. E por que é que Jesus lhe conta uma parábola e o capítulo 15 existem três parábolas? Porque ele fala três parábolas e nessas três parábolas existe uma mesma essência. E nós precisamos entender a essência pela qual Jesus quis retratar. Eu poderia, pastor Marley, aqui nesta noite falar pelo menos umas 5, 6 horas apenas sobre essa palavra do filho pródigo. Mas eu sei que o tempo não é pertinente e nós precisamos ser um pouco lacônico, Por isso eu quero correr, mas eu quero trazer aqui algumas coisas interessantes. Quero começar dizendo que esta parábola nos traz quatro exemplos e nos traz quatro pessoas e quatro grupos aos quais nós possamos pertencer. O primeiro, nós temos os escribas, os fariseus. E nós temos o filho pródigo e nós temos o irmão do filho pródigo. O qual, o pródigo eu chamo a ele de amoral. E o filho mais velho que fica na casa eu chamo de moralista. E a minha pergunta para você é nesta noite. Não vim dizer aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Qual dessas pessoas ou qual desse grupo nós fazemos parte? Nós fazemos parte dos escribas e dos fariseus? Nós fazemos parte dos amorais? Ou nós fazemos parte dos moralistas? Obviamente, os dois primeiros grupos vão ficar um pouco de fora, mas existem algumas retratações em favor deles. Quem eram os escribas? Os escribas eram os homens que tinham um grupo que era fundamental e essencial dentro da história. E essa palavra escriba, ou fariseus, melhor dizendo, fariseus, eles eram realmente conhecidos como separatistas, ou separados, ou apartar-se, a palavra grega ali nos dá esse significado. E isso quer dizer que eram homens que eram separados de toda a classe, eles não se davam com outras classes. Por isso que nós vamos retratar e vamos ler todo o texto, ou os livros, e falando sobre os fariseus, nós vamos ver que os fariseus lavavam as suas marcas, eles realmente criticavam tudo e todos, eles eram uma pedra no calcanhar do próprio Cristo. Quem eram aqui a representação, então, desses escribas? Os escribas eu os trato como os letrados, como os cátedros, como os intelectuais da sua época. Eram homens que realmente tinham uma certa proeminência dentro da história do seu tempo e que realmente também não se dava ou não se juntava com outros grupos. Dentro desse contexto, ou dentro dessas figuras aqui, nós podemos ver algumas coisas que são interessantes. A primeira delas, os fariseus eram tão hipócritas, eles eram tão legalistas, eles eram tão religiosos, e aqui fora dito, em questão de religião ou religiosos, algumas vezes, se vocês pararam para prestar atenção. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão se tornando mais religiosas do que espirituais. As pessoas estão dando mais ênfase e mais credibilidade às coisas que são religiosas do que realmente à essência do Evangelho. E a Bíblia mostra que no Evangelho mesmo de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 17, sobre orar um fariseu e um publicano. Eles são tão hipócritas e eles são tão pessoais e tão apartados que a Bíblia diz que ele ora consigo mesmo. Ele começa a discorrer uma lista dizendo que ele não era igual a ninguém. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. E por que eles não eram como os outros homens? Se realmente a Bíblia coloca todos de igual modo dentro de uma mesma sentença. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Eles não estão separados, ele não é uma classe separada, eles não são distintos, eles não são melhores. Eles estão debaixo da mesma sentença. E se eles não crerem, se eles não compreenderem, e se eles não se converterem, realmente eles terão a sua condenação, como a própria Escritura diz. É por isso que Jesus conta três parábolas tentando levar a esses fariseus e a esses escribas ao arrependimento. E o que é arrependimento? Nós podemos entender, não é o remorso que Judas teve. Arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego que é metanoia. E não é somente uma mudança de mente, mas é uma mudança de direção. É uma mudança de caráter. Por isso que eu disse que alguns de nós, não estou dizendo aqui dentro da congregação, nesse momento, embora Deus não fale para quem está ausente, mas para quem está presente, mas eu digo que dentro dessa questão cristã, nós estamos vivendo aonde nós estamos vendo pessoas religiosas, mas não transformadas no seu caráter e na sua essência. Pessoas que continuam com o mesmo caráter, pessoas que fazem parte de um grupo religioso, ou fazem parte de denominações, mas continuam dando trambique, continuam sendo mentirosos, continuam sendo adúlteros, continuam fazendo todo tipo de atrocidade, mas levam o nome de Jesus. Pastor, que absurdo. Irmão, que absurdo. Eu nunca vi isso, viu? Jesus disse que iria haver escândalo, mas ai daquele por quem viesse o escândalo. Os escândalos estão aí, e eles não vão ser feitos pelos de fora, eles vão ser feitos pelos de dentro. Paulo disse na sua partida, ele disse, quando eu partir, lobos ferozes surgirão no meio do rebanho e não terão pena dele. Ele disse, estava falando de pessoas de fora, ele estava falando de pessoas de dentro. Então nós temos que ver que nem todas as pessoas que estão no nosso meio são transformadas no seu caráter, na sua essência. E Jesus estava tratando com eles, tentando mostrar para eles que havia uma necessidade de arrependimento para que eles fossem realmente discípulos de Jesus, mas eles não quiseram. É nos apresentado o Evangelho para uma transformação, para uma mudança, mas nós não queremos. E às vezes nós lamentamos e questionamos situações adversas que vêm sobre as nossas vidas, e nós dizemos por que que a situação não muda, por que que a vida não muda. E às vezes nós entendemos o que Jesus disse em Mateus capítulo 23. Mateus 23, 37, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejam aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis vos agregar, como faz a galinha com seus pintainhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. E por causa disso, a vossa casa ficará deserta. Nós precisamos ser transformados no nosso caráter. Nós precisamos ter o nosso caráter lapidado. Eu quero dizer para você, e foi dito aqui, que dar dízimo, dar oferta, como o pastor Malley mesmo disse aqui mais cedo, no início, isso não significa uma transformação, uma mudança, e não significa que você é um cristão, que nós somos um cristão autêntico. O que vai validar, ou que vai autenticar, o que realmente nós somos discípulos de Jesus, é quando nós temos um caráter totalmente lapidado, transformado. E o interessante de tudo é, não é aquilo que realmente ouvimos, é aquilo que fazemos com o que estamos ouvindo depois que nós sairmos daqui. Ser crente no meio de uma multidão é muito fácil. Eu quero ver ser crente quando nós saímos daqui. Quando nós estamos na nossa particularidade, é aí que o nosso caráter é provado. Dentro do texto, mostra-nos também que esses homens, eles diziam realmente religiosos, mostravam-se religiosos, diziam-se amar a Deus. E se eu fizer essa pergunta aqui nesta noite, eu tenho certeza que até as cadeiras ficam com os quatro pés para o alto. Se eu dizer quem ama a Deus aqui, todo mundo vai levantar a mão. Mas se nós fizermos uma avaliação introspectiva, 1 Coríntios 11, 28, Isaías capítulo 6, verso 8, nós devemos examinar a nós mesmos. Se nós fizermos uma avaliação introspectiva, será que nós amamos a Deus genuinamente? Dar glória agora está difícil. Será que nós amamos? Por quê, pastor? Porque as Escrituras dizem, em 1 João capítulo 4, versículo 20, que nós não podemos que dizer que amamos a Deus, nós não podemos dizer que nós amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos. E por que é que eu digo isso? Eu digo isso porque aqueles que se julgam religiosos, aqueles que se dizem crentes, têm aparência de crentes, mas são religiosos, não fazem vista grossa para os seus irmãos. Como assim? A parábola do bom samaritano é a maior ilustração. Descia o levita, aquele que ajudava no aparato do culto, aquele que preparava tudo, vamos arrumar as cadeiras, coloca o púlpito certo, iluminação, som, vamos lá. E ele passou, quando ele viu o homem caído, ele passou de longe. Desce então o sacerdote, aquele que oferecia sacrifícios, que colocava o povo diante de Deus, e ele passa de largo. Mas era uma representação da religiosidade. Eram os religiosos do templo. E quando nós vemos alguém dentro de uma necessidade, o que é que nós fazemos? Nós cerramos os nossos olhos. E a Bíblia diz que se eu disser que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, mas eu não amo a meu irmão a quem eu vejo, isso é mentira, isso é hipocrisia. Então essas duas classes ficam um pouco bem definidas, só aqui eu quero correr por causa do tempo, porque o mais importante aqui é o amoral e o moralista. Dentro disto, este amoral tem realmente a sua representação no filho pródigo, que sai de casa e nós conhecemos a história. O texto é claro, mostrando que ele chega para o pai, perde a sua herança e poucos dias depois ele sai de casa. Uma coisa que o Senhor falou ao meu espírito e me acordou com esta palavra foi a seguinte: filho, há uma necessidade de uma vigilância, porque olha o que, que o texto diz: aonde há uma advertência, tem que se prestar atenção, porque há necessidade de um cumprimento. Olha o que, que diz o texto no versículo, capítulo 15, e o versículo de número, sobre os ombros, 15, verso 13, disse o texto: passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Mas o que é que isso aqui tem a ver, pastor? O que é que isso tem a ver com a história tudo? Se nós não vigiarmos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O Senhor ministrou, o Espírito falou ao meu Espírito, me acordou com esta palavra dizendo: há uma necessidade de vigilância, porque o povo está caindo. O mundo tem se transformado em um imã, atraindo as nossas juventudes, mostrando para a juventude que vale mais a pena viver como pródigo lá fora do que como filho na casa. Mas o filho que fica na casa, se não prestar atenção também, ele se torna um grande moralista. Já vou para lá para essa parte, porque o tempo não é pertinente. E aqui eu quero dizer algumas coisas sobre o moralista. Primeira delas, sobre a questão do moralista. O moralista. Primeira coisa que ele diz: quando ele ouve, quando ele fica sabendo da notícia que ele está no campo, ele está trabalhando, ele sai 7 da manhã e volta 7 da noite. E ele ouve a música, as danças, tudo perfeito. Ele chama um empregado, um conservo seu, e diz: o que, que está acontecendo? Ele diz: o teu irmão. O teu irmão voltou, o seu pai fez uma festança, contratou a banda da vizinhança, da vila, trouxe todo mundo, matou o bezerro, o cevado, e está todo mundo comendo, bebendo e se alegrando, porque o teu irmão voltou. O que é que isso significa? Primeira coisa, pastor Mário, e é triste o que eu vou dizer: tem crente que não consegue se alegrar com a alegria do outro. O que Paulo disse parece para nós um conto de carochinha. O que Paulo disse parece para nós simplesmente algo que nós ouvimos e não precisamos praticar. O que é que Paulo diz, pastor? Que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas tem gente chorando com a alegria do outro e se alegrando com a tristeza do outro. Porque o outro não pode romper, o outro não pode vencer, o outro não pode galgar, o outro não pode construir, o outro não pode adquirir. Porque se acontece tudo isso, fale, a oportunidade para mim, a estrela dele brilha e a minha deixa de brilhar. Fecha-se portas de oportunidade para mim. E a Bíblia diz que ele não quer entrar na festa, ele não quer compartilhar. E o texto diz então que o pai sai ao seu encontro. E o pai vai conversar e vai dialogar com ele. E no diálogo que o pai tem com ele, tem um diálogo muito sério. E o pai vai dizer para ele da seguinte forma: estou correndo, tá, irmãos? Me perdoe, mas o nosso tempo é muito escasso. Ele diz, aqui no texto, verso de número, verso de número 17, deixa eu ler o texto, perdão, mais para frente, porém, 31, obrigado, pastor. Diz o texto: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas o verso 29 é muito interessante. E eu vou finalizar aqui, porque o tempo não é pertinente. Eu tinha muitas coisas para falar, mas o tempo não dá. E aqui eu fecho, para que você entenda e compreenda de uma coisa de uma vez por todas. O texto diz no verso 29, o filho fala com o pai, questiona o pai dizendo, mas ele respondeu, quem responde? O filho mais velho. E quem é o filho mais velho na história? O moralista. Respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma só lei, vírgula. O que é que isso quer dizer? Primeira coisa que eu quero vos dizer, a adoração, a intimidade e o relacionamento é muito mais importante do que o serviço. Tem gente que está vivendo fazendo serviço dia após dia, mas não tem relacionamento com o pai. Vive na casa do pai, come da ceia do pai, vive lá, conhece os empregados do pai, marca os gados do pai, sabe tudo que o pai tem, mas não tem relacionamento nem intimidade com o pai. Isso é uma realidade, é um moralista, que gosta da lição de moral para todo mundo, mas ele mesmo não tem uma vida de relacionamento com o pai. E uma coisa interessante, pastor Marley, este filho, pastor Gustavo, que ficou, estava muito mais longe, ou tão longe quanto o que saiu, porque o que saiu, reconheceu o pai como pai, porque ele diz, voltarei e dir-lhe-ei, não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como dos teus empregados. Ele conhecia e reconhecia que o pai era misericordioso, que o pai era amoroso, que o pai o receberia. O que ficou, tratava o pai como se o pai não fosse pai, tratava o pai como um patrão. Nunca transgredir lei. Pai, eu sempre fiz o que o Senhor pediu, sempre cuidei do rebanho, sempre tratei dos empregados, sei de tudo. E o Senhor nunca me deu um bezerrinho para eu me alegrar com os meus amigos. Você imagina o psicológico deste homem, que estava dentro da casa do pai, e tudo era dele. Era um mendigo sentado em uma barra de ouro, em um montão de ouro, mas ele não sabia, porque ele pensava que o pai era um carrasco, que ele não podia pegar absolutamente nada. Então ele se ira, o texto diz que ele se ira porque o irmão volta. Mas o texto continua, dizendo para nós, verso 29, que ele servia há tanto tempo sem jamais transgredir uma lei. Está vendo aqui o legalista?
Pastor Marley, eu tenho uma coisa para falar com o senhor. Coisa muito séria. Aquele irmão sai, aquele irmão faz tudo, volta, pega lá fora, pastor. Isto é inadmissível. Eu estou aqui tantos anos e preciso de uma oportunidade e não tenho.
Não tem porque não quer? Ou não tem porque não tem interesse? Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Você já viu que os que não fazem são os que mais reclamam? Vamos decidir a cor da igreja. A dona Maria não veio. Pintaram a igreja de azul.
Ô, pastor,
não gostei dessa cor dessa igreja, pastor. E a senhora pegou pelo menos no pincel? A senhora veio pelo menos na reunião para poder dar uma definição? É assim. O moralista é assim, não faz e quer que as pessoas vivam de conformidade com ela. Não é assim. E as pessoas realmente vivem e acham que porque está, eles têm a última opinião. Que eles têm que ser um moralista da história, porque eles nunca quebraram nenhum tipo de regra. Pastor, conheço todo o estatuto da igreja, todo o regulamento, eu sirvo tudo cabalmente, direitinho. Segue o que a Bíblia diz? Ou segue o regulamento? Vive andando pelo que o Jesus disse? Ou vive andando pelo regulamento interno denominacional? Esse homem também era o mesmo, o pai era o mesmo pai do que foi, mas ele estava tão distante do outro filho quanto, porque ele vivia lá dentro e não sabia de nada, não tomava posse de nada, não se apoderava de nada, não se apropriava de nada, nunca conheceu absolutamente nada, porque ele não tinha relacionamento com o pai. A função dele era só trabalhar. Nós não temos que ver Deus como o patrão, nós temos que ver Deus como pai. Você está na casa do pai. A casa é do teu pai. Aonde você é a casa do teu pai, você tem liberdade. Segunda coisa aqui, para finalizarmos. O texto diz: e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Você imagina o final de semana deste homem? Crise psicológica de cabrito saltitante. O senhor nunca me deu um cabritinho? Papai, eu nunca peguei um ovo da codorna. Hein? Não sou eu, é o texto que está dizendo. Domingo após domingo, sábado após sábado, reunião após reunião, os amigos iam e não podiam fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele não via o pai como pai. A casa era do pai, não era dele. A casa era do pai, o pai era visto como patrão. E não é assim. Por isso que o pai disse para ele, o pai sai e mostra para ele: filho, você está comigo, tudo que é meu é teu. E você nunca conseguiu compreender, agora eu posso mostrar a realidade diante da tua face. E qual é a realidade? Isso tudo é teu, filho. Isso tudo aqui é teu. O cara viveu, a Bíblia não diz quantos anos, porque é uma parábola. Não diz quantos anos, mas imaginemos que ele tinha uns 30 anos, suposição. Viveu aí 25, 28 anos, 22, 23 anos na casa do pai. E realmente nunca conseguiu entender que tudo que estava na casa do pai também pertencia a ele. Nós precisamos entender que esse homem, como moralista, que quer dar lições, e quando o pai, o filho vai, ele começa a dialogar com o pai, quer falar com o pai, quer mostrar para o pai, tudo isso, e o pai fala com ele, mostra para ele que ele não é aquilo que realmente o filho pensava que ele era, porque cada um de nós, isso aqui é um fato, cada um de nós que aqui estamos, temos uma visão de Deus. Mas uma coisa interessante para eu finalizar, não tive tempo de pegar uma sequência do texto para elaborar e para aprofundar, mas voltando lá atrás, o filho que sai, o filho que vai, que desperdiça tudo, finalizo aqui dizendo, ele deixa o pai, ele deixa o irmão, é o momento da vida dele, é o ápice dele, ele vira a mesa com tudo, e quer sair, e quer viver a sua vida. E o interessante de tudo é que ele não pensa em um minuto só, provavelmente não, de pensar e parar como é que estava o pensamento do pai, o sentimento do pai. E aí agora eu falo para aqueles que se foram. E não é para nós que ficamos ser moralistas da história quando eles voltarem. Ou não é para nós sermos moralistas ao sairmos e ir atrás dos pródigos. Dar lições de morais, porque eles não precisam disso. O que nós precisamos mostrar para eles é que realmente a diferença entre nós e eles é absolutamente de nós termos escolhido ou termos decidido em ficar, enquanto eles tiveram a decisão de partir. Mas eu não posso realmente impor. E o texto não diz, tentei escrafunchar grego, hebraico, aramaico, tudo quanto é língua que possível para tentar compreender profundamente o que o texto estava querendo dizer, mas não mostra em um minuto, pastor Gustavo, que o pai tenta persuadir o filho em ficar. Sabe por quê? Porque a intenção do pai não é fazer com que a gente sirva ele por obrigação, mas é pela liberdade, é pelo amor. E eu digo para vocês que a maior expressão do amor de Deus é a liberdade. Se você disser, eu vou embora, pastor, e nunca mais volto. Pastor, eu vou esperar porque Deus vai mandar o anjo. Deus vai mandar o profeta. Não vai. Você já sabe realmente qual é a vontade dele para você. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Boa, perfeita e agradável. Ele quer poupar você como o pai queria. Poupar o filho das dificuldades lá de fora, porque ele conhecia tudo e o filho não conhecia. Às vezes Deus permite que nós vamos, para que nós possamos encontrar com as dificuldades e voltar reconhecendo. E quando o filho quer voltar, ele diz: pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Tem jeito ou não tem? Você consegue ir lá no cartorário e dizer para o cartorário: cartorário, muda, tira o nome do meu pai, da minha identidade, da minha certidão de nascimento? Não tem. E ele diz: me trata como dos teus jornaleiros. Ele não diz, me trata nem como dos teus empregados. Há texto que diz empregados e outros jornaleiros. A versão mais correta é jornaleiros. E por quê? Porque o jornaleiro ele trabalhava por diária. O empregado ainda tinha uma intimidade, uma certa liberdade com o patrão. O jornalista não, o diarista não, ele pegava e ia embora. Só que não tem jeito, quem é filho é filho. Você pode ir, se você se sujar, se você se ferir, vai ter alguém que realmente fez algo grandioso por você. Sabe o que é que Jesus fez, pastor? Pode vir para você assumir o seu lugar, que já passou a hora. Sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que é que Jesus fez por você? Sabe o que é que a morte de Jesus proporcionou para nós que estamos aqui? A morte de Jesus trouxe o Pai para a janela. A janela da história está o Pai, de olho esperando você voltar. De repente, lá no horizonte, ele olha e vê alguém andando meio estranho. E ele diz, aquele parece o Manassés Júnior, meu filho, não é? É ele. Quando eu tinha 23 anos, eu andava como ele. O pai está avistoso, ansioso. E de repente, ele viu ele mesmo. E o pai sai. Outra coisa interessante no texto, meu irmão. Para você, jovem. O filho disse, lá quando ele estava lá fora, comendo as alfarrobas. Alfarroba não é coisa muito ruim não, viu irmão? Dá para fazer até chocolatado com ela. É verdade, só ler. É tipo de uma vagem. A Bíblia diz que ele vai, quando ele pensa, ele diz assim, e caindo, só pode haver mudança, transformação e retorno quando você cai em si. Quando o homem não cai em si, ele tem uma mente deturpada. Por quê, pastor? Salmo 73, verso 22 diz, Salmo de Asaf. Sabe o que, que o texto diz? Versículo 1 diz, na verdade Deus é bom com Israel, para com os limpos de coração, mas quanto a mim pouco faltou para que os meus pés se desviassem. Quando eu vi que ia tudo bem para os maus, ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí no versículo 22, nos versículos anteriores, o pai chama. Deus chama ele para uma conversa dentro do templo, e quando ele chega, o Senhor mostra para ele o lugar dos ímpios. E aí no versículo de número 22, ele vai dizer, pai, realmente eu estava agindo como um animal, e animal, quando a gente não cai em si, a gente age sem pensar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12, é uma lição. Isso aqui nosso tem que ser transformado, para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então saiba disso, jovem, nós precisamos cair em si. Nós precisamos entender qual é a nossa posição, qual é o nosso chamado. Nós precisamos entender o que Deus realmente quer por intermédio de nós. E aí, você pode até dizer para mim, pastor, é porque o senhor não sabe a vida que eu passo. Irmãos, me perdoem aqui, eu estou me chamando, colocando pastor, porque eu sou pastor, mas não da comunidade, tá? Eu vim para a comunidade há algum tempo, mas não sou pastor daqui. Aí é o hábito que se cria. E aí eu posso dizer, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe das minhas adversidades, das minhas dificuldades, pastor. O senhor não sabe de nada, o senhor não sabe da minha vida. Mas eu sei alguém que sabe e que já deixou um recado para você. Ele disse através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28. O que é que está escrito lá, alguém sabe? Aí, ó, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados de conformidade com o seu. O sofrimento faz parte. Eu não posso entender, pastor, eu não entendo. Jó também não entendia. Então Deus às vezes nos permite para que nós caiamos em si. Ele permitiu, o pai não ficou colocando sobre ele restrições. Não vá, filho. O mundo lá fora é difícil, tem dificuldades, tem adversidades, tem sofrimento, tem fome, tem escassez. Não. Porque culturalmente, o pai não tinha obrigação nenhuma de dividir a herança. Ou ele abria mão de tudo, ou ele realmente tinha que esperar se morrer para ele poder dividir a herança. Mas eu quero dizer para vocês, o nosso Pai, Ele te trata com amor, com benevolência, com misericórdia. E o que mais Ele quer é que você o veja, não como um patrão, que você veja a Deus ou o Pai como alguém que simplesmente pode suprir as suas necessidades, que nós sirvamos a Ele somente por aquilo que Ele pode dar, mas que nós sirvamos a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Porque as Escrituras estão repletas de pessoas que serviram e andaram atrás de Jesus só por causa daquilo que Ele pode dar. É só ler João capítulo 6. Quando chegastes aqui, mestre, parece até uma pergunta de preocupação, né? E o Senhor disse, não é assim, na verdade vos digo que vocês estão me procurando, porque eu matei a fome de vocês, porque não entenderam nada. Tem gente que não entende nada, mas serve a Jesus por aquilo que Ele pode dar. Não sirva o Pai, não viva na casa do Pai, simplesmente por aquilo que Ele pode dar. E não seja um moralista, mesmo que os outros saíram da casa do Pai, os irmãos saíram, não seja moralista quando eles voltarem. Não fique dizendo que o lugar deles já foi ocupado. Na casa do Pai, há espaço para quantos filhos vier. O Pai disse para o filho, ele é tão filho quanto teu, ele é o seu irmão, é tão filho quanto você é filho. Você é tão meu filho quanto ele é meu filho. E nós precisamos entender isso, que o outro também é filho. Mas uma coisa que ele não entendia. E finalizo aqui, pastor, pode vir. Agora, senão nós vamos passar muito. Porque se deixar, pastor já viu, vai embora. É verdade. Interessante de tudo isso. É que esse irmão, a última coisa para você entender. Como é que eu posso, pastor, deixar de ser um moralista ou de ser um amoral e voltar para o abraço salvífico do Pai? Quando você entender, quando nós entendermos, quando você começar a chamar o teu irmão de irmão, porque a Bíblia diz que o que ficou não diz para o pai que aquele é o irmão, ele diz, o teu filho foi, e ele diz, o teu irmão voltou. É só quando nós passarmos a reconhecer que o que foi também é nosso irmão. E se eles estão lá, eles estão precisando de carinho, de amor, de um estender de mão, de um abraço. Foi o que o pai fez. Literalmente ele voltou aporcalhado. E o pai não disse, toma banho. Não. Não vou dizer aqui sobre a vestimenta, sobre o anel, sobre as sandálias, porque não é pertinente. Mas em uma outra ocasião, nós aprofundamos sobre isso. Mas guarde isso. Ele é tão irmão. Se você entender que você precisa chamá-lo de irmão, porque ele é filho do teu pai, você vai entender que você percorreu um grande caminho, e você já está vendo uma transformação em você, porque às vezes nós queremos chamar de irmão, quando nós vemos a transformação no outro. Jesus não disse isso, tire primeiro o cisco que está no teu olho, a trave que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, espero que tenha transmitido alguma coisa, era muito mais e mais profundo, mas até aqui nos permitiu o Senhor, que Deus em Cristo vos abençoe, um ótimo domingo.